Rede Lula Livre, boletim diário com informações direto do acampamento em Curitiba.
Olá para você que está acompanhando a Rede Lula Livre, eu sou Gabriel Carriconde, falo diretamente de Curitiba, onde trago as principais notícias da vigília Lula Livre e também da prisão do ex-presidente Lula. Nesta segunda-feira, 4 de novembro, completam-se 576 dias da prisão política do ex-presidente. E para começarmos a edição desse boletim, vamos ouvir o bom dia dado pelos militantes que estão na vigília Lula Livre, em frente à Superintendência da Polícia Federal. Bom dia dado todos os dias ao ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Cubanos e cubanas a favor da liberdade do ex-presidente Lula entregaram à presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores mais de 2 milhões de assinaturas a favor da liberdade do ex-presidente. A entrega foi feita durante o encontro antiimperialista de solidariedade pela democracia e contra o neoliberalismo que ocorreu em Havana até o último domingo. Mais de 1.000 representantes de partidos políticos e movimentos populares de cerca de 80 países estiveram reunidos na capital cubana para participar do encontro. O evento se propôs a debater os desafios da esquerda na América Latina contra os ataques do imperialismo e do neoliberalismo. O encontro teve ainda a participação da secretária executiva do Foro de São Paulo e do Partido dos Trabalhadores, Mônica Valente, do presidente da Assembleia Internacional dos Povos, Manuel Bertoldi, e dos intelectuais Abel Prieto, de Cuba, e Amaury Chamorro, do Equador. Um estudo da Defensoria Pública de São Paulo aponta que a prisão imediata após a segunda instância pode prejudicar os mais pobres. A Constituição só permite condenar após o esgotamento de todos os recursos, mas parte do Supremo Tribunal Federal deseja retroceder nesse princípio. A reportagem é de Catarine Flor e Lúcio André.
Em 2018, 62% dos habeas corpus solicitados pela Defensoria Pública no estado de São Paulo tiveram decisões favoráveis nos tribunais superiores. Isso significa que uma quantidade considerável de pessoas presas antes do trânsito em julgado tiveram a liberdade decretada ou a pena reduzida após recursos. Para Matheus Moro, um dos coordenadores do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, o índice evidencia que a prisão antes do trânsito em julgado prejudica a população pobre do país.
Então, quando o ministro Barroso ele coloca que o que está em jogo não são pessoas pobres, isso não é verdade. A grande massa que é presa em primeira instância é a grande massa que é presa em segunda instância. São pessoas jovens, né, na sua maioria jovens, na sua maioria negras, na sua maioria sem escolaridade, pobres ou miseráveis, entendeu? Então a gente tem que colocar os pingos nos is, porque a população não tem conhecimento do que está sendo colocado, né?
Divulgado na última semana pelo órgão, o dado coloca em xeque o discurso de que, caso seja revista, a execução da prisão em segunda instância beneficiaria o colarinho branco, como crimes financeiros e de corrupção executados por empresas e políticos. O argumento foi utilizado pelo ministro Roberto Barroso durante votação no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da prisão imediata. Com a votação apertada, 4 votos a favor e 3 contra, o julgamento será retomado na próxima semana, dia 6 de novembro. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, de 2016, a população prisional brasileira ultrapassa 726 mil pessoas. Desse número, 64% dos encarcerados são negros e 55% têm entre 18 e 29 anos. O defensor público reforça que, por meio dos recursos, há diminuição de pena, em alguns dos casos, até mesmo a absolvição, o que significa que a pessoa ficou presa ilegalmente ou teve uma sentença abusiva e o direito à ampla defesa negado.
Ninguém vai restituir 100 ou 1.000 dias que a pessoa ficou presa injustamente, entendeu? E então você tem que aplicar a legislação que está em vigor.
O coordenador do Núcleo de Situação Carcerária destaca o crescimento do número de pessoas presas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Catarine Flor.
Lembrando que essas e outras informações a respeito da vigília Lula Livre e da prisão do ex-presidente Lula, você pode acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9 horas e 45 minutos às 10 horas da manhã, pela rede Lula Livre, a partir da Rádio Brasil de Fato e emissoras parceiras. E você também pode ouvir a qualquer momento esse boletim e os nossos conteúdos acessando o site radio.brasildefato.com.br, baixando como podcast. De Curitiba, com trabalhos técnicos de Lucas Botelho, Gabriel Carriconde.
Termina agora o Boletim Diário da Rede Lula Livre. Realização Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.